porque não há nenhuma menção ao bem-estar animal na Constituição. Como se o legislador constituinte pudesse prever em 76 ou em 82 o que é que vai ser importante para a sociedade portuguesa passados 20, 30 anos. E, portanto, a lógica é a mesma. Quando isto foi introduzido na revisão de 82, o deputado Vital Moreira, que foi quem fez a proposta, dizia: isto não é preciso, não era preciso introduzir esta parte na Constituição, porque isto é óbvio, já cá está, mas vamos só para salvaguardar e introduzir isto. E introduziu esta parte, só para proteger direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. Esta parte nunca serviu para garantir um único direito que fosse, porque era sempre possível encontrar um interesse constitucionalmente protegido, exceto quando surgiu o problema dos animais. E aí o 18, número 2, serviu não para proteger direitos fundamentais, mas para impedir que se pudesse criminalizar a crueldade sobre os animais. Eu não queria estar a dar ideias, mas a proibição dos touros de morte, hoje, para o Tribunal Constitucional, é inconstitucional. Portanto, algo que entre nós vigora há mais de 100 anos será inconstitucional para o Tribunal Constitucional. É uma interpretação formalista, anacrónica, que eu discordo em absoluto. Mas onde é que o Tribunal Constitucional vai buscar? A um tal texto da Constituição que é rígido, que é demasiado rígido, que não atende à maleabilidade dos direitos fundamentais. Eu não sei quanto mais tempo é o que eu ainda tenho.
Se quiser mais um minuto para chegarmos aos 15.
Só mais um ponto, que também não era uma questão que surgiu agora, mas penso que é uma questão muito discutida, tem a ver com o recurso de amparo. Eu dizia que, do meu ponto de vista, o importante não é despejar palavras sobre a Constituição, sobre os direitos fundamentais, é garantir os direitos fundamentais. E o recurso de amparo é algo decisivo nesse domínio. Há muito tempo que eu sustento a existência de um recurso de amparo. Simplesmente a forma como ele está a ser proposto nesta revisão constitucional pelos vários partidos que o propõem, a meu ver, não resolve o problema e introduz mais dificuldades do que aquelas que existem para o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque não mexe no sistema de fiscalização concreta. O nosso grande problema é um sistema de fiscalização concreta obsoleto, único, não existe em mais parte nenhuma do mundo, e só serve para dilatar os procedimentos, os processos, para os poderosos terem sempre mais uma forma de recurso, não permite a proteção de direitos fundamentais desde que isso não seja atuado pelo legislador, ou seja, um sistema de fiscalização que ninguém mais tem. É tão singular e a meu ver, tão mau, que ninguém mais tem. Só existe em Portugal. Qual é a forma de alterar isto? É uma alteração substancial, de fundo, do sistema de fiscalização concreta e a introdução do recurso de amparo. Introduzir só o recurso de amparo e manter todo o sistema de fiscalização concreta agrava e não resolve o problema. E vai destruir a imagem do recurso de amparo. Por último, só uma nota muito breve, só para terminar, e uma surpresa minha nas várias propostas de recurso de amparo. Houve 4 partidos que o propuseram. Destes 4 partidos, há 3 que o reservam à proteção dos direitos, liberdades e garantias. Isto é, 50 anos depois da Constituição portuguesa, dizer que os direitos sociais são direitos fundamentais. 20 anos depois da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, dizer que os direitos sociais são direitos fundamentais. Há partidos em Portugal que querem reservar ainda a queixa constitucional, o recurso de amparo, só para os direitos, liberdades e garantias. Isto é, para proteger o direito à greve, eu tenho o recurso de amparo. Para proteger o direito à saúde, não tenho. Se houver uma greve de enfermeiros, como houve, que põe em causa o direito à saúde de muitas pessoas, que tinham intervenções cirúrgicas marcadas, os sindicatos teriam o recurso de amparo. Os pacientes que não tinham, que as intervenções cirúrgicas não se realizaram, não podiam recorrer ao recurso de amparo. Não faz sentido nenhum. Com todo respeito, não faz sentido nenhum fazer esta distinção entre direitos, liberdades e garantias, direitos sociais. Também outra coisa que só existe em Portugal. Em nenhum outro país do mundo existe esta distinção. Em nenhum outro. Posso garantir e posso explicar porque é que isto surgiu em Portugal. Porque é que isto em Portugal foi feito assim. Mas hoje temos que olhar, ver que o direito à pensão de uma pessoa, ou o direito à saúde de uma pessoa, é tão importante como o direito à greve, como o direito de tendência sindical, ou como qualquer outro direito de liberdade. Excluí-lo do acesso ao amparo é algo que eu não compreendo. E peço desculpa por ter abusado do tempo.
Obrigado. Não. Então, se houver alguma questão mais, ainda pode no final depois também tentar responder. Vou passar então aos partidos políticos. Quem pediu esta audição foi o Partido Socialista e passo a palavra à senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer ao professor Jorge Reis Novaes ter vindo aqui e presencialmente a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Disse logo de início que o pedido tinha sido vago, foi de propósito, porque assim deu-lhe a oportunidade de falar sobre aquilo que, no seu entender, é mais importante e como pessoa que se dedica há tantos anos a estas questões, foi por isso que o deixámos precisamente à vontade para se pronunciar sobre o que quisesse e não sobre o que nós entendêssemos que era importante para nós. E foi o que aconteceu. Nós, de facto, também identificámos, e no nosso projeto de revisão constitucional, as questões que ficou, ou seja, é para nós claro que há problemas a resolver no que diz respeito ao que foi a experiência do confinamento, portanto, ao artigo 27, no que diz respeito aos metadados e no que diz respeito aos animais. Fiquei um bocadinho surpreendida com o que disse, porque eu sei que sempre defendeu que era necessária uma alteração ao artigo 27 e que os confinamentos saudáveis e não saudáveis, sem estado de emergência, seriam inconstitucionais. A defesa de uma cláusula aberta dá-me a ideia de que assenta na crença de um legislador muito bondoso, o que nem sempre acontece, e imbuído de um espírito democrático que nem sempre, não podemos garantir que será sempre espetacular. E com talvez demasiada rigidez aqui ou ali, em todo caso, acho que há uma lógica na nossa Constituição que tem protegido a comunidade de abusos do poder, porque nós não sabemos o que é que nos reserva amanhã em termos de poder legislativo, mas enfim, são posições. E também penso que o que nos aconteceu no confinamento também teve muito a ver com o Parlamento que tínhamos, com o Presidente que tínhamos, e portanto essas coisas contam, e quando nós fazemos a lei temos de pensar quem é que poderá ser poder amanhã. De qualquer maneira, o Sr. Professor disse, seja qual for o entendimento que se tem do artigo 27, nós claramente não temos esse entendimento que bastaria uma cláusula aberta. Aliás, temos má memória de cláusulas abertas que deixam ao legislador a sua inteira margem de atuação, ou praticamente toda a margem de atuação. Mas o Sr. Professor disse, bom, nenhum dos projetos resolve o problema de confinar pessoas saudáveis. Resolve ao estado de emergência. Precisamente é isso. É que faz sentido, quando se chega ao ponto de ser preciso confinar pessoas saudáveis, é porque estamos perante episódios muito mais alargados. E, portanto, aí já faz sentido o Instituto do Estado de Emergência e, portanto, não nos parece que não resolva. Depois, relativamente às outras questões, eu queria lhe perguntar o seguinte, é que por um lado, o Sr. Professor diz a questão animal resulta de uma rigidez com que o Tribunal Constitucional vai lendo a Constituição e eu concordo consigo, eu discordo em absoluto da jurisprudência do Tribunal Constitucional relativamente à questão animal, mas ao mesmo tempo que defende que não deve haver qualquer tipo de rigidez constitucional, e que se deve deixar que o Tribunal Constitucional atue com o princípio da proporcionalidade, com o princípio da igualdade, sabe que não é isso que o Tribunal Constitucional faz. O Tribunal Constitucional não permite ao legislador democrático atuar nessa base ideal. E, portanto, o Tribunal Constitucional, neste momento, não permite, aparentemente não permite, que se criminalize uma coisa que me parece bastante consensual, que é um animal não ser igual a este copo de água, se eu desatar a espatifar o animal, ou desatar a espatifar este copo de água. Penso eu que para o consenso da comunidade não é a mesma coisa. E, portanto, parece-me que há aqui uma espécie de contradição, que é, por um lado, quer uma Constituição desse tipo, porque aposta num tribunal desse tipo e de um legislador desse tipo, mas a realidade mostra que as coisas não são como queria ou como gostaria que fossem. Portanto, nós temos de legislar nessa base. E, portanto, tendo de resolver, é verdade que o legislador constituinte, o legislador de 82, o legislador de 89, e mesmo o legislador de 89, claro que não tinha a consciência que nós temos, mas também é para isso que servem as revisões constitucionais. As revisões constitucionais servem, e são de 5 a 5 anos, também para nós podermos manter a Constituição um texto vivo. E por isso também gostava de o ouvir falar sobre outras questões. Primeiro, acompanhá-lo em tudo o que disse sobre o recurso de amparo. Tudo, eu aliás, quando foi o debate aqui, disse exatamente o que disse. Não só que nunca aprovaria nos termos em que está, como não consigo conceber a separação entre direitos, liberdades e garantias e direitos económicos, sociais e culturais e reservar o amparo a direitos, liberdades e garantias. Mas gostava também de o ouvir relativamente a outras questões, nomeadamente o voto aos 16 anos, e também gostava de o ouvir relativamente à matéria de reservar a possibilidade de ser Presidente da República para cidadãos nacionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora pelo PSD ao Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Jorge Reis Novaes. E neste cumprimento queria também agradecer a forma como expôs, não sem antes fazer um parênteses, a Sra. Deputada Isabel Moreira disse que o Partido Socialista intencionalmente deixou esta cláusula aberta para poder intervir sobre o que entendesse. É verdade, só que nós tínhamos sido pedido para condicionar as audições e precisamente por isso é que o PSD também a condicionou, imagino que os outros partidos também, porque senão, obviamente, que é sempre preferível que a intervenção seja feita com essa largura de espectro. Eu queria, neste cumprimento, como dizia, agradecer-lhe, porque de facto foi, ocasionou, pelo menos pela nossa parte, uma reflexão muito interessante, que não está circunscrita às alterações que aqui propomos e que os vários partidos aqui propõem. A verdade é que, no fundo, o Sr. Professor, numa frase sua, que diz que não devemos despejar palavras sobre os direitos fundamentais, mas garantir os direitos fundamentais, está a falar de algo muito para lá da nossa capacidade legislativa e que é o equilíbrio social que existe ou não existe, e em minha opinião não existe, no nosso país. Nós muitas vezes ouvimos, e até injustamente, o exemplo que usou a Sra. Deputada Isabel Moreira é muito feliz a esse propósito, e eu vou usá-lo também, injustamente ouvimos, eu não sei o que é que são as elites, mas vamos dizer assim, as elites intelectuais, a referir-se à profusão legislativa como uma dificuldade que temos no nosso país. Mas depois temos aquilo que é manifestamente uma elite intelectual, que é o Tribunal Constitucional, ou pelo menos os juízes que o compõem, a ter uma atuação complementar ao arrepio daquilo que tantas vezes, vamos dizer assim, usar um plural majestático, tantas vezes reclamamos. Ou seja, nós queixamos-nos da profusão legislativa. Nesta revisão constitucional, várias vezes, não só o PSD como outros partidos, se têm, enfim, têm impugnado porque a Constituição até devesse reduzir a sua extensão ao invés de aumentar. Só que depois temos a realidade. E a realidade é a que está à nossa frente. Ou seja, nós, por muito que achemos que, e como o Sr. Professor disse, e bem, que bastava tirar, no caso dos metadados, para o processo criminal. Bastava. Se interpretássemos de boa fé. Este é que é o problema, por isso é que a reflexão é muito mais social do que jurídica, não é? Ou legislativa. É que, efetivamente, em muitos outros países, citou duas constituições, a alemã e a espanhola, pronto, interpreta-se, é o que ali está, é o que ali está, não vale a pena tentar interpretar para além do que ali está, mas não é esta a nossa realidade social, cultural, judicial, legislativa, não é esta a nossa, infelizmente, devo dizer, acompanhando. E, portanto, nós aqui, órgão legislativo, e agora aqui nas vestes de legislador constituinte, temos que nos conformar àquela que é a realidade social, judicial, legislativa que se nos apresenta, que é esta, que é um Tribunal Constitucional. E ao falar do Tribunal Constitucional, não estamos a falar deste, estamos a falar dos vários, tal como a Assembleia da República tem diferentes constituições. Eu vou usar as suas palavras, formalista e anacrónico. Eu apontei-as aqui. É um facto, mas as decisões estão aí. E estando elas aí, o que é que se nos põe a nós, órgão legislativo? Nós o tornamos isto claro, ou vamos continuar a permitir interpretações formalistas e anacrónicas? Ou seja, nós, para não permitir que o anacronismo faça caminho, temos que criar uma lei que, em vez de ser Uma rede de pesca que só apanha baleias é uma rede de pesca que até sardinhas apanha, que é para não haver dúvidas nenhumas, se tem que ser uma malha tão apertada, para que tudo seja claro. E discutimos isto em tudo. Não quero fugir mesmo, não quero mesmo fugir ao assunto, mas até em matérias que são objeto de investigação criminal e que dias depois se percebe que, afinal, se calhar a lei não é bem aquela que se pensa que é. Ou seja, é mesmo eu acompanhando no seu lamento, se me permitir, que acompanha, digo deste lado, do lado do legislador, que não temos alternativa.